Abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Nós vamos meditar nessa noite, nesse Salmo. Nós estamos na Semana da Gratidão, amém? E hoje é o último dia que nós estamos aqui completando essa Semana da Gratidão. E nós estávamos orando ao Senhor, nós ouvimos aqui todos os dias, né, pastores diferentes, são todos da nossa igreja presbiteriana renovada, todos os pastores que vêm pregar aqui, e assim, talvez tenha estilos diferentes, mas todos trouxeram uma boa palavra, fomos abençoados, tivemos uma semana de comunhão, de alegria, realmente de gratidão a Deus. E hoje, querido, nós também temos uma palavra de gratidão ao Senhor. Salmo de número 100. Amém? Então vamos ler a palavra. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão em seus átrios, com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em... Aleluia. Diga, em nome de Jesus, eu estou aqui para oferecer ao Senhor louvor, adoração, com gratidão. Declaro que o Senhor é digno de honra, poder e glória. Amém. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, o tema desta noite que nós queremos falar com os irmãos é gratidão, a essência da adoração. Fala assim: gratidão é a essência da adoração. Muito bem, se um servo de Deus dizer: olha, eu sou um adorador, mas se ele não tem gratidão no seu coração, ele não tem a essência. Porque gratidão, irmãos, é algo que todos nós precisamos ter. Deus não se agrada da ingratidão. Deus não gosta das coisas feitas com ingratidão. Por exemplo, eu olho para nós, e nós todos que estamos aqui, em várias famílias, casais, e pais e filhos que estão aqui, eu vejo pais dizer assim: pastor, às vezes meu filho é ingrato comigo. Eu dou de tudo para ele. Eu dou carro para ele. Eu dou dinheiro para ele sair. Eu cuido da faculdade. Eu faço tudo. Eu sou presente na vida dele. Mas eu não vejo meu filho dizer: obrigado, pai. Pai, eu te agradeço. O Senhor é muito bom para mim, pai. Às vezes um simples abraço, uma pequena palavra: como o Senhor é bom e o Senhor cuida de mim. Às vezes os pais, no sentido físico, reclamam, como também filhos, que dizem: olha, meu pai é meio carrasco, é muxiba, dá pouco dinheiro para mim. A minha mãe, ela não é muito legal. Tem dia que ela até pede para arrumar uma cozinha, eu não gosto dessas coisas. Fica pedindo, fica cobrando. Eu deixo a roupa caída pela casa e ela fica me cobrando. Minha mãe é chata. Ah, a minha casa é um cárcere. Eu estou encarcerado. Não é todo lugar que eu posso ir. E às vezes a gente vê muitos jovens dizendo assim. Mas em nome de Jesus, querido, você deveria pensar que o seu pai, às vezes ele está sendo zeloso com você. Sua mãe está sendo zelosa com você. São cuidados. Ele quer fazer de você um homem, quer fazer de você uma mulher. Quando você for mais adulto, que você tiver as responsabilidades, você vai lembrar. E quando aquelas responsabilidades que seu pai tem hoje, você vai ter. Como será você com seus filhos? Como é você com seus netos? E às vezes, irmãos, nós esquecemos às vezes essa gratidão pelas pessoas. Nós precisamos ser gratos. Gratos na igreja, gratos por aqueles irmãos que trabalham no estacionamento. Gratos a Deus por aqueles irmãos que estão na recepção das portas. Gratos a Deus por aqueles irmãos que tangem instrumento. Gratos a Deus por aqueles irmãos também, querido, que cantam, que pregam, que aconselham, que visitam, que são líderes de células, por aquelas irmãs que trabalham na cozinha, né? Enfim, aqueles irmãos que cuidam das crianças, que cuidam no esporte, dos adolescentes, os líderes de jovens, de casais. Irmãos, nós precisamos ser gratos. Grato a esses irmãos, gratos. Você é grato por essa pessoa que está do seu lado? Essa pessoa que está do seu lado, ela custou o sangue de Jesus. Jesus morreu por ela. Jesus morreu por você. Você é especial, você é precioso. Então, seja grato. Grato pelo teu pai, grato pela tua família, grato por esse irmão, grato pela igreja do Senhor. Grato pela palavra de Deus que nos ensina e nos educa. A palavra de Deus nos ensina e nos educa. E nessa noite, querido, eu não quero falar somente na área física, mas agora eu quero falar um pouco sobre Deus. Nós lemos um salmo. Este salmo de número 100 está dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores, todos os habitantes da terra. Celebrar com júbilo é celebrar com alegria, com gritos, é estar alegre. Estar alegre é ter um sorriso no rosto. Estar alegre é manifestar, querido, o prazer de poder erguer as mãos no santuário e dizer: bendito é o Senhor, aleluia. É ter alegria. Celebrai com júbilo todos os habitantes, irmãos, e a Bíblia diz: e apresentai-vos a Ele com cântico. Se apresentar a Deus cantando. Quem aqui tem cantado ao Senhor? Irmãos, eu sou um cara muito desafinado. Se eu for cantar, aqui eu nem me arrisco. Mas sozinho eu canto, sabia? Canto mesmo. Ixi. E Deus não estranha eu, porque foi Ele que fez minha voz. Vocês aqui podem reclamar, né? Às vezes tal, mas eu canto. Inclusive, nos dias que às vezes a tristeza quer nos pegar, aqueles momentos assim que você fica com o farol meio baixo, a autoestima começa a ficar baixa, E eu ponho um foninho aqui no ouvido, e aí eu já começo, logo eu saio, fazer uma caminhadinha, e eu começo a adorar o Senhor. É verdade que eu já passei perto de muitas pessoas conversando sozinha, mas não sou louco, eu estou adorando a Deus. Amém, queridos? Estou adorando o Senhor. E canto, louvo a Deus, e nós precisamos fazer isso. Talvez só, junto com outro irmão, numa célula, com a família, ou com toda a igreja congregada. Adorar a Deus, celebrar a Deus. O versículo 4 da palavra de Deus diz: entrai pelas suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor, dai-lhe graças. Ou seja, Senhor, eu te agradeço, aleluia, obrigado. Entre pelas suas portas. Nós estamos aqui no santuário, nós entramos nessas portas com ações de graça. Irmãos, entrar no santuário, sair ao encontro de Deus, ao encontrar o Senhor. Amados e queridos irmãos, sair para oferecer ações de graça. Às vezes nós viemos na igreja só para pedir para Deus. Ah, Deus, me dá aquele namorado lá, aquela namorada lá, aquela casa, aquele carro, aquele emprego. Senhor, aquele concurso que eu quero passar. Eu quero passar naquele concurso, Senhor. Me dá. E me dá, ó Deus, me dá. Eu determino. E ó, eu declaro. Eu tomo posse. Me dá. E às vezes a gente esquece. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tudo pode. Está na tua mão. Eu vou só adorar o teu nome. É diferente, irmãos. Sabe por quê? Porque a adoração, a ação de graça, gera comunhão com Deus, gera relacionamento. Vocês estão tristes? Lá à direita aqui, alguém aqui está muito triste hoje? Dá um glória a Deus então. E vocês? Vocês estão tão quietinhos. Existe júbilo no coração de vocês? Existe júbilo? Júbilo? Tem júbilo? Alegria. Sabe, irmãos? Então, a gente acha assim que Deus tem que resolver todos os nossos problemas. Para alguns, Deus acaba virando empregado. Você sabia que às vezes tem pessoas que ele parece que chupa limão, e ele fica com uma cara feia, fechado, e ele está sempre nervoso, ele está sempre bravo, ele não consegue sorrir, e até na igreja, na hora de cantar, ele fecha a cara assim. Irmãos, a alegria, ela preenche o coração, e a alegria formoseia o rosto. Nós precisamos alegrar no Senhor, nós precisamos jubilar na presença do Senhor. Querido, a palavra do Senhor diz: sabei que o Senhor é bom, Ele é Deus. Foi Ele que nos fez e somos dEle. Você é de Deus. Você não é do mundo. Você não é do diabo. Você não é dos demônios. Você é de Deus. Você é de Jesus. A Bíblia está dizendo que nós somos ovelha do seu pasto. Nós somos do rebanho do Senhor. Então aqui estão as ovelhas de Cristo, do Senhor, aonde nós devemos celebrar, adorar, glorificar. Irmãos, eu quero caminhar com vocês na Bíblia agora. A Bíblia declara que os patriarcas, o os profetas, os reis, os apóstolos e os adoradores eram gratos a Deus. Fazia-se reconhecimento a Deus com cânticos, celebrações, e eles também, normalmente, erigiam altar para adorar a Deus, para celebrar o Senhor, para oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, para oferecer ao Senhor sacrifícios de adoração. Por exemplo, todas as vitórias em que Deus dava para os seus servos, eles tinham os seus momentos de comemoração. E nas suas comemorações, eles adoravam, eles celebravam a Deus. Exemplo, quando Israel foi tirado do Egito, eles chegaram diante do Mar Vermelho, estava lá um obstáculo. Moisés, ele fala com Deus, e Deus então abre o Mar Vermelho, e aqueles irmãos hebreus, eles passam o Mar Vermelho. Quando chega do outro lado, Moisés faz um cântico para Deus. E a Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 15, versículo 1. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tem tornado a minha salvação. É ele o meu Deus, portanto louvarei, é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Ele atravessa o mar, ele declara um cântico para Deus e ele adora. Queridos e amados irmãos, a Bíblia fala sobre Miriam. Miriam era irmã de Moisés. O que, que Miriam faz? Ela vê aquela bênção, ela vê o Senhor no meio deles. E a palavra de Deus então diz que Miriam e as mulheres, tocando instrumentos e também até dançando na presença do Senhor. Não é pecado, irmão, você dançar para o Senhor, celebrar o Senhor. Nós não estamos aqui oferecendo uma dança num ato, vamos dizer assim, de cobiça, num ato de uma provocação sexual. Não, nós estamos aqui com corpo, alma e espírito em adoração a Deus. Então todo o nosso corpo é do Senhor. Todos os nossos movimentos aqui que nós fazemos é para agradar o Senhor, é para bendizer o seu nome, porque ele é a nossa força e o nosso escudo. Como Moisés diz: eu cantarei ao Senhor, eu bendirei ao Senhor. E a palavra de Deus fala para nós que Miriam, lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20, então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamboril, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com dança. 21, e Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Irmãos, ela pega o instrumento e ela adora. As mulheres, as irmãs, cantando, dançando, celebrando, glorificando a Deus. Você pode dar um aleluia? Então eles faziam cântico. E você vai discorrendo a Bíblia, querido, você vai ver aquele exército de irmãos, de irmãs, o povo hebreu, fizeram ali uma celebração depois que passaram o mar. Mas os dias vão passando, os dias vão passando. E num dado momento, lá na frente, eles têm uma oposição. E agora o exército dos amalequitas começam a cercar o povo hebreu. E agora é provocada uma guerra. Quantas vezes, querido, você é cercado por um problema, por uma dificuldade, aí aparece aquela luta, aparece aquela guerra, mas você é ovelha do pasto do Senhor, mas você é um adorador, você é marcado pelo sangue de Jesus, você tem uma aliança, você é o Israel de Deus, e aí você está na guerra, você está na luta, então você vai orar. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 17, que Moisés, ele subiu no monte, ele foi orar, e a palavra de Deus diz, irmãos, que Josué foi no vale guerrear com os amalequitas. Moisés está orando, Josué está guerreando com o exército. Ah, e a palavra de Deus então diz que o exército de Israel desbaratou seus inimigos e venceu aquela peleja, aquela guerra. O que, que eles fizeram? Eles erigiram um altar para adorar a Deus, para oferecer naquele lugar sacrifícios de louvor e adoração a Deus. É como nós estamos aqui nessa noite, oferecendo ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Querido, quantas pelejas você venceu esse ano? Quantos momentos de angústia? Quanta luta que você passou, tem passado, e às vezes nem acabou a sua luta, mas você é um servo cheio de gratidão. Você sabe que o Senhor tem se sustentado. E a palavra de Deus fala em Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi. O que, que significa isso? O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu Deus. É o Senhor que está comigo. Querido irmão, cada vitória sua, você deve tirar um tempo de louvor e adoração. Agradeça, agradeça, agradeça a Deus. Alguém pode ficar incomodado e dizer: por que você está cantando tanto? Eu estou cantando para o Senhor. Por que, que eu vejo constantemente, às vezes você até ergue a mão, faz alguns gestos. Ah, eu ergo a mão para a glória de Deus, eu adoro a Deus. Querido, isso é viver como adorador. Daniel estava na Babilônia, e a Bíblia diz que Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, junto com a sua família. E havia muitos hebreus em Babilônia. Mas a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, e quando Daniel chegava lá no seu quarto, ele abria as janelas para o lado de Jerusalém, e ele erguia as mãos, e ele adorava o Deus de Israel. Mesmo em terra distante, ele era um adorador. Querido, quantas vezes na rua, no trabalho, em viagem, no carro, no ônibus, no avião, né? O avião está lá, 800 mil pés de altura, viajando, mas você está lá, parece que a gente está até mais perto de Deus, glorificando o Senhor. Se cair, vai para a glória. Se trombar na rua, está com o Senhor, em todo tempo, adorando, em todo tempo, glorificando o Senhor. Irmãos, os profetas da Bíblia, eles erigiam altar, e eles adoravam o Senhor. Por isso, construa na tua vida um altar de adoração. Tenha tempo com Deus. Os homens bíblicos eram assim. Por exemplo, o profeta Samuel. A Bíblia fala em 1 Samuel 7:12. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado livramento, até aqui o Senhor tem sido a nossa bandeira, que tem nos cobrido com a sua autoridade. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado pela tua presença. Obrigado por enviar os seus anjos. Obrigado por repreender a ação do diabo, dos demônios. Obrigado. Você é grata a Deus? Você faz um belo churrasco na sua casa? Agradeça a Deus. Agradeça o Senhor, irmãos. As irmãs aqui de idade, eu não sei se tem alguma mulher. Quem aqui carregou lata d'água na cabeça? Tem alguém aqui, lá direito? Aqui? Tem irmã, uma aqui. Duas aqui. Três aqui. Quem mais carregou lata d'água na cabeça? Quatro, cinco. É isso aí, não é vergonha não. É ser corajoso, isso. Seis ali, ó. Quem mais? Aí, ó, lá atrás quanta gente, ó. Lata d'água na cabeça. Sabe para quê? Tomar um banho. Ou senão ia tomar banho no rio. Não tinha água. Não tinha como puxar a água. Não tinha como trazer a água. Irmãos, eu conheci gente que ela colocava um pano assim, enrolado na cabeça, colocava a lata d'água na cabeça e soltava, andava assim, ó. Olha aqui para mim, meninada. Ó, calatona na cabeça, pescoço durinho e cantando, aleluia. Cantando, lata d'água na cabeça. Chegava lá, aquecia no fogo, misturava com a outra água, com a canequinha e ia tomar banho. Cantando. Que vergonha, hein? Hoje tem muita gente que tem preguiça de tomar banho com chuveiro. E não canta mais no banheiro, senão o vizinho vai escutar. Irmão, olha como você vive hoje. Chuveirinho, aguinha quente, né? Ventinho na cabeça. Olha que benção. E às vezes nós não temos gratidão. Só porque às vezes não trocou de carro, porque está morando na mesma casa. Só por causa disso. Às vezes chegou o final do ano, é dezembro, né? Fala, ah, eu queria trocar o carro, não vai dar. Aí fica triste, fecha a cara, quase não estou prosperando, prosperei pouco esse ano. Ah, oh Deus. Você está aqui inteirinho, irmão. Todos estão com seu nariz no lugar, sua boca, seus dentes, suas orelhas, seus ouvidos, seus pés, suas mãos. Todos vocês estão aqui, ó, sorrindo. Você pode dar um glória para Deus? Você pode agradecer o Senhor? Você pode celebrar? Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem te dado. Irmãos, e nós não podemos viver essa vida sem gratidão. Dentro da gratidão, no meio do louvor, o Senhor habita. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Davi como o maior salmodiador, um homem que mais escreveu salmos e poemas para adorar a Deus. E Davi, querido, ele era instrumentista, ele tocava harpa, ele foi um grande levita, um adorador. E a palavra de Deus diz que Davi também, chegou um tempo na vida dele, que ele foi ungido rei. E quando ele foi ungido rei, o que ele mais queria era sempre a presença de Deus na vida dele. E agora ele tem uma responsabilidade de reinar. Ele tem uma responsabilidade de governar. Ele tem uma responsabilidade de ser líder. Assim como você, líder de si mesmo, líder da tua casa, líder do teu setor de trabalho, líder, né? Você sempre está liderando uma máquina na sua mão, está operando um computador, alguma coisa. Sempre, todo mundo aqui tem na área da sua vida algo que ele lidera. Você sabe disso muito bem. Cada pessoa em alguma área da vida ele lidera. Então veja bem, agora todas essas capacidades, quem realmente guarda, quem realmente abençoa é o Senhor. Davi, sabedor disso, Ele queria que a presença de Deus estivesse constantemente com ele. O que, que ele fez, irmão? Ele mandou buscar a arca. Ele queria a arca em Jerusalém. Ele queria a arca perto dele. E a Bíblia diz, lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Então informaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. E tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Veja, irmãos, ele com alegria diz, olha, eu quero a arca do Senhor. Porque a arca, ela representava a presença de Deus. E ele queria muito a presença de Deus ali. E é interessante que você vai ler a palavra de Deus, quando a arca vai entrar em Jerusalém, Davi vem junto daquela arca, e a Bíblia diz que Davi entra na cidade de Jerusalém, ele entra adorando, e ele entra, o texto diz, bailando, dançando, celebrando o Senhor. Você sabia que Davi, ele foi até criticado pela sua esposa Mical? Quando ele chegou em casa, aquela mulher ciumenta, ranzinza, né? Como é difícil a gente viver com alguém até crente, mas é muito ranzinzo. Você não pode se mexer no culto, ele fica... Davi chega em casa e Mical fala para ele assim... Como pode isso? O rei de Israel, dançando, erguendo os seus braços, as suas pernas, e ela começa a criticá-lo, porque Davi realmente fazia movimentos adorando a Deus. Irmãos, e o texto diz que Davi fala para ela: o meu Deus tem se agradado de mim. Mas o meu Deus riscou o ministério do seu pai, porque o seu pai não agradou o Senhor, mas o Senhor tem se agradado do meu louvor. Querido, Deus se agrada de quem adora, Deus se agrada de quem é grato. Gratidão em orar, em cantar, em celebrar. Gratidão em trabalhar, gratidão em semear a palavra, em visitar, em orar por alguém, em atender alguém, em socorrer alguém. Seja grato, seja grato a Deus, a oportunidade que Deus tem te dado, tem te oferecido. Seja grato ao Senhor, Deus tem te dado oportunidades. Por isso celebre, glorifique, adore, exalte. Bendiga ao Senhor. Bendiz a minha alma e não esquece dos seus benefícios. Queridos, eu estava meditando na palavra de Deus, escrevendo esse sermão. E eu lembrei do meu tempo de jovem. Oh, bendito seja Deus. Eu tinha um Fusca branco. E com meu Fusca branco, eu ia antes do culto, bem mais cedo. E eu gostava de pegar as pessoas de idade que não tinha condição de ir à igreja, eu pegava eles e levava para a igreja. Acabava o culto, alguns deles não tinham como ir embora, eu gostava de levar eles na casa deles. E na verdade, aquelas pessoas passou a ser tão amigos da gente, pessoas idosas, tão amigos, queridos, que se tornaram meus intercessores. Tinha um homem na igreja, ele chamava João Lopes. Ele de muita idade. E uma vez, eu estava sentado na igreja e ele me chamou. E ele me disse assim, irmão, você é um menino novo. Mas você estava orando. E Deus me deu uma visão tão profunda. que eu vi você com a Bíblia na mão, e na outra mão você tinha um cajado segurando. Você vai pastorear, você tem algo no coração que o Senhor Deus colocou, pelos cuidados que você tem com as pessoas. E eu fiquei assim: se for por Deus, vai acontecer. A gente às vezes tem momentos que a gente fica duvidoso, mas é aquele amor, eu praticava desde jovem. E Deus às vezes coloca isso no teu coração. E eu quero falar para você: não fique pensando ou preocupado o que a pessoa lá vai dizer, ou será que alguém vai reconhecer. Não fica esperando das pessoas elas te aplaudirem, ou então elas fazer alguma coisa por você. Faça você por elas. Semeie. Entre na presença do Senhor. Dá água a quem tem sede. Dá alimento a quem tem fome. Ampare, ajude. E tudo isso também é gratidão a Deus e repartir com quem não tem. Isso é ser grato a Deus, irmão. Faça isso. Todo mundo quer colher, mas a gente colhe quando a gente planta. Eu muitas vezes levava uma senhorinha de idade, e ela tinha uma filha fraca da cabeça, tinha problema, mas a gente gostava de levar aquela senhorinha. E ela era muito pobre, morava do lado de uma favelinha. E essa mulher, muito simples, chinelinho havaiana, na igreja, muito simples. E quando casei, meus irmãos, essa mulher saiu de lá do lugar onde ela morava, muito longe, e chegou no dia do meu casamento, meu e da minha esposa, né, e entregou uma caixinha pequena. E nós abrimos, era 6 xicrinhas decoradas, dado com maior amor, sabe, com maior amor. Eu olhei no olho daquela mulher, fui levar ela muitas e muitas vezes na casa dela. Eu olhei no olho daquela mulher e eu vi a gratidão que ela tinha pela vida da gente. Quantas vezes aquela mulher entrou em casa e disse: obrigado, Deus, abençoe esse irmão que nos trouxe aqui. Você entende que quando você faz alguma coisa para alguém, você abençoa aquela pessoa e você também agrada a Deus. E aquela pessoa te abençoa. E aquela pessoa é grata e ela diz: Senhor, prospera ele, abençoa ele, aumenta o celeiro dele. Isso é semear. Isso também, irmãos, gera gratidão. Mas se você disser assim: pastor, mas e se a pessoa for muito ingrata? Não tem problema. Jesus disse que quando a gente dá a esmola, o que faz a direita não sabe a esquerda. O teu Pai que te vê te recompensa. Ainda que alguém não reconheça, todavia o Senhor está contigo. Amém, querido? Você vai andando, você vai adorando, você vai servindo, você vai semeando. Aleluia, o celeiro de Deus vai sendo abençoado. Irmãos, e uma coisa que me chama muita atenção é que o Senhor Jesus nos ensina a ser grato. Você pode olhar para a Bíblia, que Jesus em muitas e muitas ocasiões manifestou a gratidão. Jesus tinha um amigo que chamava Lázaro. Lázaro adoeceu e Lázaro morreu e Lázaro foi sepultado. E a Bíblia diz que quando Jesus vai à casa de Lázaro, suas irmãs vêm encontrá-lo. E elas encontram Jesus e elas falam: ah, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui conosco. E Jesus dá uma palavra de esperança para elas. Jesus diz assim: teu irmão há de ressuscitar. Elas pensaram: é na ressurreição do último dia. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Estava ali o autor da ressurreição e da vida. Jesus estava ali. Mas aquelas mulheres estavam olhando a bênção só no futuro. Mas Jesus estava ali do lado delas. E a Bíblia fala que sepultaram Lázaro. E Lázaro já estava cheirando mal. E a Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39. Lázaro foi sepultado e tinha uma pedra na porta daquele sepulcro, muito grande. Então disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Por que que muitas vezes, às vezes as pessoas não encontram a glória de Deus? Porque às vezes não crê. Não crê no momento, só pensa no futuro. Outros não crê no momento, não conseguem olhar o futuro. Ficam olhando para trás. Ah, eu era bem. Eu tinha. Eu era feliz. Eu não sabia que eu era feliz. Esquece de viver o momento. Esquece que nesse momento, Deus está te olhando perto de você. Para te abençoar. Jesus fala para ela: se creres, você verás a glória de Deus. Versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Você vê que Jesus, ele não fala para o morto: levanta daí, abre-te sepulcro. Ele começa a orar: Pai, eu te agradeço, Pai, eu te dou graças. Eu agradeço o Senhor. Olha a gratidão no coração de Jesus. Às vezes as pessoas ficam tão desesperadas que elas não sabem agradecer. Elas ficam só pedindo, só exigindo. É como os filhos. Eles esquecem de dar um abraço. Pai, obrigado. O Senhor emprestou seu carro abastecido, tanque cheio. Eles esquecem, vão, brincam, vão para as festas, voltam. E às vezes as pessoas fazem isso com Deus. Esquece de Deus. E as pessoas então só nos momentos de angústia. Enquanto às vezes elas não receber, elas não glorificam, não agradecem. Jesus era diferente, ele agradecia antes de acontecer. Isso é fé, irmão. Senhor, eu te agradeço por essa bênção que o Senhor está me preparando. Eu sou grato a ti, Pai. O Senhor está comigo, eu te louvo. Davi disse: ainda que eu ande, ele não estava andando, mas ainda que eu andar, eu não temerei. Ele acreditava antes, amém, meu irmão? Você precisa crer antes do milagre. Primeiro você crê, depois o milagre vai acontecer. Você precisa crer, agradecer. Começa a agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Irmãos, eu estava namorando a minha esposa. Escuta isso aqui, moçada. Vocês que têm plano de casar aí, ó. Comecei a namorar a minha esposa. E eu disse: Deus, eu vou casar, mas eu só caso o dia que a minha casinha estiver pronta. Eu vou fazer minha casa para me casar. E eu tinha um trato com a minha mãe. Eu falei: mãe, eu vou casar com uma mulher que parece com a senhora. E mais ou menos o jeito da senhora. Às vezes a gente engana um pouco, né? Mas glória a Deus, é uma benção. Ó, E eu tinha, falava sempre isso para minha mãe. Então tá bom, meu filho. O que eu fiz, irmãos? Peguei um papel, desenhei a minha casinha, somei tudo, calculei tudo, e catei aquele desenho, tudo calculadinho, e colocava na presença do Senhor, e orava e agradecia. Orava e agradecia. Orava e agradecia. Segundo lugar, agia também. Tem que ter atitude. Se você não tem tudo de uma vez, guarda um pouquinho. No outro dia, mais um pouquinho. E você vai fazendo. Ninguém constrói uma escada, irmãos, colocando todos os degraus num momento só. Você começa com um degrau. De um degrau você passa para o outro. De um outro degrau você vai para o outro. E você vai construindo uma escada. E você então vai atingindo níveis diferentes. Você vai atingindo níveis. E cada degrau você vai andando, glorificando a Deus, vai bendizendo o Senhor. Nós precisamos ter na nossa vida, queridos, visão e acreditar. Marta e Maria diz: ah, é só no último dia. Ah, se tivesse aqui, olhou para trás. Jesus disse: se você crer, você vai ver a glória. E muitas vezes o coração, às vezes, fica aquela pedra, né? E as pessoas não conseguem sonhar, não conseguem projetar. Irmão, aprenda a semear, projetar, agradecer antes de acontecer. Agradeça antes. Só o fator de você sonhar e pela fé você orar, já começou a acontecer. Porque no mundo espiritual é assim. Você começa a enxergar pela fé. Você tem uma visão pela fé. Anos e anos atrás, ajoelhado, eu sonhava com uma igreja adorando a Deus. Sonhava com uma igreja tocando instrumento, glorificando a Deus. Nós não tínhamos um instrumento. Eu vendi o órgão da minha esposa, que ela ganhou de presente de 15 anos. Ela tinha um órgão, ela ganhou com 15 anos. Meu sogro deu para ela. E a igreja não tinha nenhum instrumento. Diz: vamos vender esse órgão e vamos comprar um teclado. Nem sei o que o meu sogro achou. Mas que nós vendeu o órgão, nós vendeu. E compramos um teclado. E ajuntamos o que tinha e começamos a adorar. Ô, irmãos, Deus realizou. Deus me deu a casa antes de casar. No nosso ministério, Deus foi realizando. Vocês são frutos de orações e sonhos que nós tivemos. E muitos obreiros dessa igreja aqui, junto com a gente, orando juntos, sonhando e crendo. Amém, queridos? Muitos. Então você precisa sonhar. Você precisa acreditar e começar a ser grato antes de acontecer. Irmãos, eu tinha uns amigos na empresa que nós trabalhávamos, quando eles pegavam o pagamento deles, eles falavam assim: dá um miserite aí. Não se pode falar uma palavra dessa, nunca. Me dá essa benção aqui. Me dá essa benção que eu trabalhei e conquistei. Ah, pastor, não é fácil falar um negócio desse, o senhor sabe que é pouco. Ô, irmãos, mas o trabalhar de Deus é no pouco. É no pouco que Deus muitas vezes trabalha, muitas vezes Deus faz. Porque Jesus não precisa do muito. Ele só precisa de um pouco de fé para acontecer. A Bíblia fala lá em João, capítulo 6, versículo 11. A Bíblia diz: Jesus então tomou os pães e havendo dado graças. O que, que Jesus fez com os pão? Agradeceu, deu graça, falou, distribui, vai lá e distribui para o povo, reparte. E a Bíblia diz, e de igual modo os peixes, era 5 pães e 2 peixinhos. É um pouquinho. Agora eu te pergunto, irmão, se as pessoas chamam o pouquinho de miserite, e o pouquinho que ele tem, ele come tudo a semente daquilo que ele tem, ele come tudo para ele, a semente, ele não reparte, ele não distribui, ele não contribui, ele não se doa, nada para Deus, nem para o próximo, para ninguém. Então ele está comendo a semente dele. Ele não é fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito, porque Jesus diz, quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Se é tão pouco ele comeu a semente, ele não vai ter colheita, porque ele vai plantar o quê? Ele não plantou. Você percebe que a miséria chama miséria. Mas o que o pouco é semeado e o pouco é colocado diante de Deus, Deus multiplica 100 por 1. É assim que eu creio, irmãos. É assim que a Bíblia ensina. Deus é o Deus que dá e abençoa. Jesus era grato pela revelação que Deus dava aos humildes, às pessoas humildes. Exemplo, Jesus agradece pela revelação da palavra às pessoas simples. Em Mateus 11:25, naquele tempo falou-lhe Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus muitas vezes oculta algo de pessoas que são tão poderosas que elas se julgam sábias demais. Elas se julgam independentes de Deus. É verdade que a Bíblia ensina que Deus resiste o soberbo. E Deus dá graça aos humildes. Está lá em Tiago, Deus rejeita o soberbo e Deus dá graça para o humilde. Jesus então ora e diz, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor ocultaste as coisas aos sábios e aos entendidos, mas o Senhor revela aos pequeninos. De coração quebrantado, humilde, que se chega dentro, na presença do Senhor e se quebranta e se derrete e diz, obrigado Deus, obrigado porque o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, o Senhor é o meu rochedo eterno. Ele se alegra no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Vai ser levado sobre o bastante. Você percebe que muitas vezes nós temos que tirar a pedra do nosso coração. Nós temos que tirar a miséria de dentro de nós. Nós temos que deixar de ser mesquinho. Nós precisamos nos entregar a Deus. E às vezes o pouco que temos, está na tua mão, Senhor. Aí Deus é o teu sócio, Deus é o teu amigo, porque você anda com Ele o tempo todo, você é grato, é agradecido, você celebra, você adora, você louva, você bendiz. Como Deus vai ficar longe de você? Deus é amor, como Ele vai ficar longe de você? Você é grato. Quem aqui já visitou as pessoas? Já fez bastante visita para pessoas? Irmão, como é difícil você trabalhar com gente ingrata, ruim, chata, maldizente, carrancuda, rabugenta. É horrível. Quando eu comecei meu ministério, eu não tinha experiência. E às vezes eu ia visitar algumas pessoas antes do culto. E depois de um tempo eu prometi para mim mesmo, e falei, nunca mais eu quero visitar algumas pessoas antes do culto, antes de eu pregar. Por que isso, pastor? Qual é a curiosidade disso? Porque às vezes você chega perto da pessoa, ela começa a reclamar, olha, aquela igreja, o culto demora 2 horas, aquela igreja é calorenta, aquela igreja venta demais, ela esbandalha tudo meu cabelo, os professores da escolinha lá das crianças, sabe aquelas irmãs do louvor? Olha, aqueles irmãos do instrumento, pelo amor de Deus, aquele irmão do estacionamento, ele é chato. Ele manda, eu vou parar o carro, ele manda eu encostar lá em cima. Pastor, olha, Deus me livre. Você chegou num lugar que a pessoa faz de você a ouvidoria. Aí você fala, meu Deus, essa pessoa não consegue ver uma virtude. Ela não consegue ver a benção. Ela consegue só ver defeito. E você pode pregar. Se prega pouco, porque não tem palavra. Se pega, Deus me livre, falou demais. São pessoas insatisfeitas. São pessoas que são amargas de alma. Precisa ser curadas. Precisa ser curadas. E deixar a gratidão do Senhor entrar. Tem muito crente que come a semente e não consegue ser grato. Assim você não prospera. Assim você não cresce. Assim você não desfruta da comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os maldizentes nem herdarão o reino de Deus. Sabe os maldizentes? Não herdarão o reino de Deus. E agora eu vou falar outra coisa para os irmãos. Muitas pessoas também, queridos, elas não conseguem permanecer na igreja quando verdadeiramente se prega a palavra. Porque a Bíblia diz que alguns nem suportarão a sã doutrina, ou seja, o ensino puro, real e verdadeiro. Por que que hoje o Evangelho tem estado tão místico? Por que que as pessoas hoje, dentro do Evangelho, põem o copo de sal na porta da casa? Por que que as pessoas hoje estão com um galho de arruda atrás da orelha? Por que que as pessoas hoje estão amontoando envelopes do voto? Um evangelho pregado por troca de favores. Meus queridos irmãos, Deus não se deixa ser vendido. Deus se doa. E Deus é adorado. Com Deus a gente comunga. A gente o adora e louva. E Ele se deixa ser adorado. E habita em nosso meio. Ele habita conosco. Ele está conosco. Sabe, irmãos, Deus não é um Deus de troca. Eu vou encerrar aqui por causa do tempo. Mas Jesus, Ele sempre agradeceu. Olha, que sejamos agradecidos. A Bíblia fala em Apocalipse 7:12, dizendo amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 7:12. Em todos os séculos, honra, poder e glória. Sempre com ações de graça, porque Ele é digno. E outra coisa, irmãos, adoração e louvor não é só no dia do churrasco ou só naquele momento em que você está muito abastecido. É naquele momento também que você sabe que está chegando a hora de uma grande dificuldade. Eu quero encerrar essa pregação aqui. Você lembra de Jesus? Quando Jesus vai compartilhar a ceia? Quando Jesus vai compartilhar a ceia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, a Bíblia diz assim, ó: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Quando Jesus instituiu a ceia, estava chegando a hora dele ir para a crucificação. ele sabia que ele ia ser pregado, ele ia ser surrado pelos romanos, e ele seria condenado pela corte. Queridos irmãos, mas quando Jesus pegou o pão, o que que ele fez? Ele deu graças. Ele deu graças. Por isso que a Bíblia fala, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Jesus deu graça a hora que ele partiu o pão e disse, isso é meu corpo que é dado por vocês. Você percebe que ele está se doando e ele está agradecendo. Ele está se doando. Quando você se doa, não deixe de agradecer a Deus. Porque a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que dá, mais bem-aventurado é aquele que abençoa, mais bem-aventurado é aquele, irmão, que semeia. Por isso você pode dar um glória a Deus?
Glória a Deus.
Semeie em todos os momentos. Jesus ensinou a agradecer. Seja grato pela salvação, seja grato pelo Evangelho, seja grato pela sua família, pela sua saúde, pelo seu corpo, pelo seu carro, pelo seu trabalho, que em todo tempo sejamos gratos. O ano está terminando, agradeça, você chegou em dezembro. Você pode virar o ano, tenha projetos, deixa Deus participar dos seus projetos, e participe dos projetos de Deus. Irmãos, tem pessoas que querem que somente o ego delas sejam satisfeitas. Ontem eu recebi uma mensagem de uma determinada pessoa, e ela queria que eu ia em tal lugar, e eu já falei umas 10 vezes para essa pessoa, eu não posso. Não, mas o senhor precisa ir, eu não posso. E vem mandando tanta mensagem, por todos os meios que ela tem, o senhor tem que ir em tal lugar, diz, eu não posso. Aí sabe que a pessoa escreveu? Eu acho que o senhor não gosta da gente. E eu escrevi embaixo, eu não penso assim, eu tinha acabado de escrever antes dela, eu não posso, nós amamos vocês, mas não posso. Aí escrevi, você leu o que está escrito em cima? Não. Então, você está conversando comigo, não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Você só está prestando atenção no que eu não posso. E você quer satisfazer só o teu ego. Quero dizer para você, que amor não é só satisfazer o ego da pessoa. Ai, desculpa, é que a presença do Senhor nos traz mais segurança. Ah, irmão, isso chama egoísmo, de alguém que só pensa em si próprio, em seus interesses. Compreenda o direito do outro. Amém, gente? Compreenda. Muitas pessoas, às vezes, elas ficam muito amargas, porque elas acham que as pessoas têm que viver para ela. Pare com isso. Se reparta. Vive para você, vive também para os outros. Seja social com Deus, seja social com o teu próximo. Você está compreendendo, irmão? Seja social, compreenda um ao outro. Eu vou encerrar por aqui. E eu quero pedir para você ficar de pé agora. Seja um ser social, grato, agradecido, adore, celebre, glorifique, entre a Deus pelos seus atos, na presença do Senhor. Irmãos, nós vamos orar agora. Eu não sei se você recebeu alguma coisa do Senhor esse ano. se para você tudo está difícil, eu quero dizer uma coisa para você: plante a sementinha da gratidão, vai ser diferente. Agradeça a oração da irmã Maria, do irmão João, agradeça a Deus. Deus tem te sustentado por essas orações. Eu quero orar com você. Levante as suas mãos ao Senhor. Seja grato. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, quão bondoso, quão maravilhoso, quão glorioso é o Senhor. Santo, poderoso. O Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor. O Senhor tem socorrido o seu povo. O Senhor é santo, justo e fiel. O Senhor é verdadeiro. E a tua palavra é real. Pai, nós agradecemos o Senhor. Fica aqui, meu Deus, o nosso registro de gratidão. Fica aqui o nosso registro de louvor, de adoração ao Senhor. Por mais esse tempo que o Senhor tem nos dado, por mais essa noite, por mais essa ceia, por mais esse momento de congregar, adorar, bendizer e glorificar o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Pai, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Vamos tomar a ceia do Senhor. Agora é um momento de gratidão. Nós vamos, os irmãos vão cantar um cântico. Enquanto eles cantam o cântico, você vem aqui na mesa do Senhor e se sirva da ceia. Sirva a ceia. Você está em comunhão com Deus? Está em comunhão com o teu irmão? Está em comunhão com a palavra do Senhor? Examine o teu coração. E assim você vai participar do pão e do cálice. Amém, querido? Sai do seu lugar e venha servir a ceia do Senhor. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Querido, coração cheio de gratidão, vamos comer o pão que representa o corpo de Jesus, que foi naquela cruz oferecido por nós. Come esse pão celebrando a tua aliança que você tem com Ele, em nome de Jesus. Coma. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Depois de comer, cear, Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Foi feita uma aliança conosco. Beba este cálice e celebre o teu Deus, em nome de Jesus. Bendito és tu, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo amor, pelo sacrifício, pela graça, pelo perdão, pela salvação. Obrigado, Deus, pela palavra, pelo evangelho, pela igreja do Senhor implantada na terra, pelo teu reino, pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus. Oh, aleluia. Bendito és tu, Senhor. O Senhor levou sobre si os nossos pecados e os cravou na cruz e nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino da luz. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Diga graças a Deus. Bendito é o Senhor, adorado, exaltado, no nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Pai, nós entregamos tudo no teu altar. Toma conta, Jesus. Obrigado por esse ano. Pelas almas, pelos irmãos, por tudo. Obrigado porque estamos vivos, Pai. No nome de Jesus. Amém.